Vamos para mais um espaço informativo, agora às 13, com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Mercado negro de armas leva a Unidade Nacional contra Terrorismo a marcar presença no entroncamento. Mação recebe a partir de hoje a 23ª Feira da Mostra do Conselho. O certame tem este ano mais dois dias. O clube Two Team Tuning realiza a 3ª concentração de carros no aeródromo de Valdonas, em Tomar.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu um pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderado a forte, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas, em especial a partir da tarde. Haverá ainda descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 22 graus para o Porto, 23 para Leiria, 26 para Coimbra e Lisboa, 27 para a Guarda, 28 para Santarém, 29 para Faro, 31 para Tomar, 34 para Évora e 35 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. A Unidade Nacional contra Terrorismo marcou presença nesta terça-feira no entroncamento. A presença destes elementos, desta força especial, teve a ver com o mercado negro de armas. A Polícia Judiciária culminou assim uma mega-operação que teve início há cerca de um ano. 11 pessoas foram detidas por suspeitas relacionadas com armas de fogo negociadas no mercado negro, armas essas frequentemente usadas em crimes violentos. A Unidade Nacional contra Terrorismo esteve em campo em diversos bairros considerados como historicamente problemáticos e onde as ligações a este processo eram evidentes. Estiveram em causa um conjunto de intervenções, num total de 9, em zonas do género, a maioria na Grande Lisboa, para além do Montijo e Estremoz e ainda no entroncamento, como referimos. As operações começaram logo pelas 7 da manhã. Todos os detidos são portugueses e serão agora presentes a tribunal. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém, através da Divisão Policial de Tomar, no âmbito de um processo em investigação e em cumprimento de mandato de detenção e de busca domiciliária, apreendeu 88 pés de plantas suspeitas de serem cannabis com peso de 65 kg, diversos pés de plantas secas, suspeitas de serem também cannabis, com peso de 39,5 kg, sementes de cannabis, com peso de 5 kg e 1.600 doses individuais de liamba pronta para consumo. Foi ainda apreendido um moinho, um cachimbo de água e diverso material utilizado no cultivo das plantas. Além dos objetos apreendidos, foi também detido um homem com 52 anos de idade, por suspeita da prática dos crimes de cultivo e tráfico de substâncias suspeitas de serem droga.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois da aprovação na última reunião do Executivo Camarário da proposta de formalização do Plano Diretor Municipal de Tomar, o processo não está ainda concluído. Em termos de calendário, segue-se em datas a definir a discussão em comissão de serviço e depois na Assembleia Municipal. Há, entretanto, um conjunto de planos que não foram para já integrados nas propostas do PDM por razões que se prendem com a revisão em concreto desses planos, como é o caso do plano pormenor do Centro Histórico e ainda o plano de ordenamento da Albufeira do Castelo de Bote. O vereador Rui Serrano abordou na altura a situação, lembrando que no caso da Albufeira do Castelo de Bote há inclusive investimentos que estão a ser condicionados pela demora da revisão deste plano, mas há também, por exemplo, o caso da ciclovia da Pedreira.
O plano pormenor do Centro Histórico é o plano pormenor que está neste momento, desde 99, também tem sensivelmente 20 e muitos anos, mas está numa fase de revisão do plano, portanto estamos a proceder à revisão do plano, mas não deste, este é o que está em vigor e portanto é o que se mantém. fazer referência que a questão do plano de ordenamento ao Alfeira do Castelo de Bode foi algo que a CCDR, juntamente em várias reuniões que nós tivemos de insistência, que nos disseram que as questões relacionadas com o plano de ordenamento ao Alfeira do Castelo de Bode irão ter que ficar para uma segunda fase, isto é, não vamos poder acomodar as questões relacionadas com o plano de Albufeira do Castelo de Bode, de todo, e isto estamos a falar que o nosso município, das 11 municípios que têm esta envolvência com a Albufeira do Castelo de Bode, somos nós que estamos na fase mais avançada e, portanto, a ideia é integrarmos as normas tal e qual como elas estão neste momento e depois, num futuro próximo, haver uma revisão global do plano de Albufeira do Castelo de Bode. E, portanto, a questão em concreto do investimento da Ilha do Lombo, de todo, não vamos conseguir dar resposta, por mais que consideramos que é um investimento importante do ponto de vista económico e de viabilidade para o nosso concelho e não só do ponto de vista turístico de relevância. A questão da ciclovia da Pedreira, que existirá uma planta que irá conter todos esses elementos que está a fazer referência, que tem a ver com as ciclovias, mas é um documento que não está fechado, porque como existe um plano intermunicipal que está a decorrer no âmbito da comunidade intermunicipal, ainda não conseguimos também ter essa leitura global.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os serviços de higiene e limpeza da Câmara de Tomar procederam no início desta semana à adjudicação de um novo aspirador elétrico e de uma nova varredora para a limpeza da cidade, equipamentos que deverão ser entregues em breve. A autarquia pretende assim responder às dificuldades que os serviços têm apresentado e que resultam, de acordo com o vereador responsável pelo PLOR, o vereador Bruno Graça, de anos de degradação dos equipamentos, mas também da falta de pessoal, depois de ter anunciado que o município contratou os serviços da empresa espanhola Ferrovial por ajuste direto e por um valor de 10 mil euros para a limpeza da cidade aos fins de semana. Bruno Graça refere que os serviços vão também encetar o processo com vista à contratação de pessoal. Entretanto, está também a caminho a resolução do problema da lavagem dos contentores de lixo no concelho, depois do município ter também contratado uma empresa que recentemente procedeu à lavagem dos 3 mil contentores existentes no concelho. O carro que fazia essa lavagem e que se encontrava avariado foi, entretanto, alvo de uma intervenção nas oficinas do município e deverá, em breve, iniciar também a sua atividade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Mação recebe a partir de hoje a 23ª Feira Mostra do Concelho. A abertura oficial será, no entanto, apenas na próxima sexta-feira, dia 1 de julho, às 18h15, com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Sousa. O certame vai decorrer depois até domingo, 3 de julho. Este ano, com a particularidade de se prolongar, então, por mais 2 dias do que em edições anteriores. Uma vez mais, a iniciativa contará com atividades económicas, desportivas e gastronomias e a presença permanente de espetáculos que, diariamente, ao fim do dia, levarão a Mação vários artistas do panorama nacional. Vasco Estrela, o Presidente da Câmara Municipal de Mação, refere que este ano verificou-se uma grande procura por parte dos expositores, o que levou, inclusive, o município a ter de limitar o número das participações.
Esta feira de 2016 terá algumas novidades em relação aos anos anteriores. Vamos experimentar um modelo que, se a memória não me falha, é a primeira vez que acontece, de 5 dias de feira. Como sabem, o ano passado tivemos apenas 3 dias, há 2 anos atrás tínhamos tido 2 fins de semana e, portanto, reconheço que estamos, de alguma forma, a tentar encontrar aqui a melhor solução para que a Feira Mostra do Concelho de Mação possa atingir os seus objetivos e que aqueles que connosco fazem a feira possam sentir que vale a pena estar presente neste certame e assim poderem também tirar o devido partido da feira e de tudo aquilo que nós entendemos que pode ser importante para esses expositores, principalmente para os expositores. E queria deixar a minha primeira nota, e é uma nota de satisfação, para o facto de este ano termos tido mais de 100 entidades, empresas, agentes económicos, associações que manifestaram interesse em vir à feira, em ter um espaço na feira. Por razões logísticas de espaço não foi possível e não vai ser possível responder positivamente a todas essas solicitações e, portanto, teremos pouco mais de 80 stands, ou cerca de 80 stands, na feira. Sem contar, obviamente, com o stand da Câmara Municipal de Mação e também da Amar de Mação, que reunirá, como sabem, os produtores do Concelho de Mação.
Vasco Estrela refere também que o investimento feito no certame este ano justifica a realização por mais dias. A grande procura da mostra por parte dos expositores levou igualmente a que haja uma nova disposição da feira.
Precisamente pelo facto de termos tanta aderência e tantas manifestações de interesse, a feira este ano terá uma disposição um pouco diferente em relação ao ano passado. Portanto, houve necessidade de que os stands ficassem para lá do palco. O palco ficará mais ou menos no centro do largo principal da feira e, portanto, houve aqui, passo o termo, um estender dos stands para lá do palco para ser possível responder positivamente a todos aqueles que manifestaram interesse e para que não fosse necessário excluir empresas do nosso concelho e para que elas pudessem estar presentes na feira durante estes 5 dias. Obviamente que vai ser uma aposta arriscada, o facto de termos 5 dias, a quarta e a quinta-feira. Reconheço que estou com alguma expectativa e de alguma forma com algum receio para perceber até que ponto irá haver adesão, principalmente para a quarta-feira e até para a quinta-feira, mas pensamos que deveríamos fazer esta aposta. Tendo em conta o investimento que é feito na feira em termos de aluguer dos stands e de montagem de toda a infraestrutura da feira, o trabalho que dá montar a feira, não só para os serviços da Câmara, mas enfim, para todo o concelho, digamos assim, ou para todas as pessoas que se envolvem na feira, achamos que o investimento justificaria mais estes 2 dias de feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O clube Two Team Tuning vai realizar mais uma concentração de carros modificados nos dias 1, 2 e 3 de julho na pista do aeródromo de Valdonas, em Tomar. Este ano a organização espera superar o número de participações que se verificaram nas 2 edições anteriores, ou seja, ter mais de 100 de veículos presentes. Carlos Fortuna António, o presidente da direção do clube, em declarações prestadas à Hertz, dá conta desse objetivo para a concentração, que arranca pelas 18 horas da próxima sexta-feira.
No ano passado tínhamos, além do nosso evento, tínhamos mais 2. Tínhamos um em Santarém e tínhamos um outro, foi marcado em cima da hora, em Almeirim. Certo é que a gente, somos um grupo pequenino, é mesmo assim, um grupo pequenino, somos 6 sócios, sem dizer, conseguimos ter 98 carros. Dentro do recinto, somos melhores que os outros, nem piores, mas em comparação a uma das maiores, que foi considerada das maiores concentrações, que era Santarém, ou só foi em Almeirim, só tiveram 90 carros. No domingo, tínhamos o recinto bastante cheio, em relação aos outros, estávamos muito melhor, realmente. Assim, o espaço aeródromo, é um espaço. Embora não haja muita sombra, mas é um espaço que, além de termos os aviões no meio dos carros, é um espaço que está no meio da natureza, então é um espaço que se chama mesmo. Tanto que este ano toda a gente me perguntou se a gente continuava a fazer no mesmo sítio. Quem foi ao primeiro gostou, ou foi ao segundo. Quem veio ao segundo já confirmou estar no terceiro. Pronto, mais ou menos entre as estimativas, vamos ultrapassar aí os 100 carros, de certeza.
Carlos Fortuna António refere ainda que a modalidade tem registado um decréscimo nos últimos anos, muito por culpa da legislação, que disse, dificulta de sobremaneira as alterações efetuadas nos carros e a sua legalização.
Tem vindo a cair um pouco, devido às burocracias que têm vindo cada vez, as inspeções, propriamente as autoridades que também se têm em cima da gente. Tem vindo a cair de ano para ano. Eu lembro-me que ia chegando no mundo do Turing aí há desde 2001, se não me engano, havia muito mais carros, havia muito mais eventos do que há hoje, onde praticamente o pessoal está ou não mexe nos carros, deixa estar todos de origem, ou se mexe, pronto, limita-se algumas multas, porque nem tudo que se consegue comprar e meter nos carros consegue-se averbar nos livretos. Está um bocadinho, está um bocadinho assim, mal informado em relação ao que deve e não deve. Hoje aprova-se uma lei, amanhã multa-se, porque essa lei já não foi aprovada outra vez. Estamos a ver a situação dos LEDs, foi aprovada. E hoje em dia, se uma pessoa for apanhada com LEDs no carro, já é montado isso, porque é um bocado injusto, porque temos aqui, mesmo ao nosso lado, a Espanha. É assim, a gente vai a um evento espanhol, eu sempre posso pôr dois eventos da Espanha, dois, três eventos da Espanha, e não tem nada, completamente nada a ver com o nosso mundo aqui, sabe? Pronto, estamos aqui ao lado uns dos outros, mas é completamente diferente. Lá é um bocadinho onde tu nem pode ser um bocadinho mais abusado. E os carros andam legais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Festival Bons Sons continua a sua preparação para o arranque este ano de 12 a 15 de agosto. A aldeia de Sem Soldos irá receber a 10ª edição do evento. Uma organização que, apesar de relativamente recente, já tem uma expressão que a coloca entre as melhores do país, sempre com essa aposta exemplar na música portuguesa. Para esta edição, recorde-se, estão confirmados nomes como Jorge Palma, Carminho e Diolinda, entre muitos outros. Hertz tomou o pulso à preparação dos Bons Sons, falou com Daniela Carveiro, um dos rostos da organização que traçou as expectativas quanto ao festival deste ano.
Para este ano esperamos sempre muita música e muito boa. Este ano fazemos 10 anos de Bons Sons. Realmente estamos a marcar uma edição especial que marca todo este percurso, este trabalho feito em conjunto. Há 10 anos atrás a música portuguesa não tinha o destaque que tem agora e o Festival Bons Sons contribuiu para isso. E é sempre especial colocar a região centro realmente nesta rota dos festivais e nesta valorização da música portuguesa. Nesta edição temos também aquilo que costumamos ter sempre, que é uma edição dedicada à música, em que combina os tais nomes consagrados da música que conhecemos, mas também os projetos emergentes, que nos permite conhecer sempre nova música e ter aquela experiência especial que traz o Bons Sons. Só esta edição é que estamos a repetir nomes, portanto isso também é uma marca da diversidade e da qualidade da música portuguesa, da aposta que o festival fez desde o início. Por exemplo, este ano podemos falar assim, de nomes bem conhecidos de todos nós, como o Jorge Palma, do Fado Caminho, a Cristina Branco, os Diolinda, que quando vieram a primeira vez ao festival eram violos desconhecidos e agora são esta banda de referência. E temos este tipo de nome, não é? De concertos e de artistas que são muito adivinhados pelo público, com outros projetos mais emergentes que depois fazem o seu percurso. E certamente 10 anos depois poderão voltar a Bons Sons, fazer um novo concerto e uma nova experiência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a zona de intervenção florestal de Castelo de Bode. Já está marcada a reunião de consulta prévia para a constituição desta ZIF. É no próximo dia 13 de julho, pelas 17h30, numa reunião que vai decorrer na sede da Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar, na Rua da Igreja, precisamente em São Pedro. A ZIF envolve os concelhos de Tomar, Vila Nova da Barquinha e Entroncamento, abrangendo as freguesias de Aceiceira, São Pedro de Tomar, União de Freguesias da Madalena e Biselga, Paialvo, Atalaia, Vila Nova da Barquinha, Tancos, Nossa Senhora de Fátima e ainda São João Batista. A zona de intervenção florestal a constituir terá então a designação de Castelo do Bode. E é tudo. Assim fechamos. Regressamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.